informa que viabilizou ações voltadas à saúde da mulher no estado de São Paulo. A parlamentar explica que seu mandato destinou recursos para a realização de mais de 12 mil exames de mamografia e Papanicolau.
Maria Rosas destaca que as carretas de atendimento, em parceria com o Hospital de Amor de Barretos, levaram prevenção a regiões remotas do estado. Ela agradece aos profissionais envolvidos e garante que vai manter a saúde da mulher como prioridade de seu mandato.
Ricardo Maia, do MDB, participou da entrega de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde de Mundo Novo, na Bahia. O parlamentar também celebra a assinatura do contrato de manutenção da rodovia federal, que corta os povoados da região.
Ricardo Maia acrescenta que viabilizou recursos ao município de Ribeira do Amparo para custeio hospitalar e para investimentos na atenção básica. Ele assinala que seu mandato prioriza obras estratégicas para o sertão baiano.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, celebra a inauguração de duas unidades básicas de saúde na reserva indígena de Dourados. O deputado explica que as novas estruturas oferecem atendimento digno às etnias Guarani Kaiowá, Terena e Guarani Nandeva.
Geraldo Rezende defende a continuidade de políticas voltadas ao fornecimento de água potável e habitação para essas comunidades. Ele antecipa a publicação de um edital do governo federal para a construção de duas creches na região, projetadas para acolher cerca de 200 crianças cada.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Você ouve Rádio Colmeia Limitada.
105,9.
CYG 275, canal 290, Cascavel, Paraná.
Colmeia FM.
Olá, meus amigos, que alegria imensa podermos novamente nos encontrar. Hoje eu convido você e sua família para juntos conhecermos um pouco mais da realidade da Zâmbia. Zâmbia, um país marcadamente jovem, mas também com tantas situações e desafios que nos preocupam. Mas aqui vamos conhecer alguns sinais de esperança na evangelização e na missão da Igreja na Zâmbia. Fica conosco e vamos viver este momento de aprofundamento e de crescimento de fé com a comunidade cristã que ali vive.
Quando nós sofremos, nós conseguimos nos identificar com Jesus Cristo, que veio até nós e nasceu na pobreza. E isso é um grande sinal para a igreja na Zâmbia e em toda a África.
Se você vir seu amigo sem roupa, ajude a vesti-lo. Se ele estiver com fome, dê algo para ele comer. Se ele não tiver onde ficar, ofereça um teto. Vamos colocar o amor em prática?
Nós temos uma taxa de analfabetismo elevada. Muitos dos nossos jovens não sabem nem ler e nem escrever. Muitos frequentam a escola apenas durante 2 ou 3 anos. Depois deixam de estudar e aí eles se casam. Então, muitos jovens aqui se casam muito, muito cedo. As pessoas são afetadas por tantas coisas. O HIV, outras doenças, a educação, a falta de direitos humanos.
Um dos desafios na Zâmbia é que as pessoas ainda acreditam na feitiçaria. Isso provoca muitas tensões nas nossas aldeias. As pessoas até chegam a matar aqueles a quem suspeitam que sejam feiticeiros. Eles expulsam as pessoas, especialmente as idosas, e pensam: ah, aquela velha, ela é a bruxa da aldeia. Algumas foram queimadas vivas, outras foram expulsas das aldeias. Isso se deve à pobreza, à ignorância e a outros motivos que levam as pessoas a acreditarem em tais coisas. Esta realidade continua sendo um grande desafio.
Em uma paróquia de zona rural, há muitos problemas. Por exemplo, as pessoas não conseguem levar os filhos à escola ou pagar as mensalidades. Na paróquia, eu atuo como professor. Eu tenho que dar respostas às suas necessidades sociais, espirituais e até dar conselhos. Eu acredito que eles me veem como alguém com quem podem contar para resolver uma série de problemas. Onde eu posso ajudar, eu os ajudo.
Thank you. Nós temos muitas paróquias em áreas bem remotas. A comunicação e a acessibilidade a certas áreas é extremamente difícil.
Quer sejam 10 quilômetros ou 5 quilômetros, a estrada é sempre ruim, toda esburacada.
Tem algumas estradas aqui que são assustadoras. Algumas vezes pegamos estradas muito estreitas, há algumas pontes. Temos apenas que nos colocar nas mãos de Deus e dizer, eu estou trabalhando para Deus, se eu morrer aqui é uma espécie de sacrifício.
Isso é o que eu chamo de batismo da estrada, para a gente iniciar no verdadeiro desafio pastoral que enfrentamos.
A gente não pode abandonar o povo de Deus só porque não consegue atravessar uma estrada, porque através da condução de Deus a gente consegue.
Depois da missa, algumas vezes organizamos pequenas comunidades cristãs e também temos aqui atividades esportivas, por exemplo. É claro que os zambianos têm uma grande paixão pelo futebol, mas também utilizamos como uma ferramenta pastoral visando aproximar e engajar os jovens. Nós cuidamos do bem-estar espiritual junto com o bem-estar físico.
Quando vamos às aldeias em um sábado ou em um domingo, encontramos tantas pessoas reunidas que nos perguntamos por que isso. É a comunidade local jogando futebol. Até aí, é possível encontrar a mensagem do Cristo.
Desafio da Igreja Católica na Zâmbia são as inúmeras influências do mundo. E essas influências não são poucas e elas estão atraindo os nossos jovens. O que acontece na Europa e na América também está acontecendo aqui.
A falta de perspectiva leva os jovens a se envolverem com drogas.
Essas coisas não são boas para eles, porque fazem mal tanto à saúde, mas também fazem mal ao país como um todo. E há também muitas doenças.
Existem alguns desafios que nos diz respeito à comunidade, principalmente o HIV. Em segundo lugar, o abuso das drogas, o alcoolismo e os problemas associados. A pobreza é uma questão importante. A gravidez precoce e o abandono de crianças, os órfãos vulneráveis. Algumas delas têm roupas e outras delas não têm roupas. Muitas recebem alguma ajuda, ou então a avó, os avós ou alguém cuida delas. As pessoas vivem com muita dor, mas ao mesmo tempo descobrem o alívio e o consolo e o Salvador Jesus.
Standing line. stand in line for assembly. Assembly, stand in line. Stand in line.
Como igreja, aconselhamos o povo, primeiro, na fé. Em segundo lugar, há um compromisso social para a comunidade. Temos aqui uma clínica. Estamos ajudando os doentes soropositivos e outros doentes vulneráveis. Nós cuidamos deles e damos medicamentos. Alguns destes alunos são vulneráveis. Por isso, os ensinamos. Estamos apoiando cerca de 280 crianças para chegarem ao ensino superior. Assim, estamos tentando dar importância à fé e à educação. Educando para que elas aprendam algo como respeito, a importância e o valor da família e os valores da vida. No futuro, esperamos que elas cresçam melhor.
A dependência das drogas é algo muito ruim. Conheço a heroína, a cocaína, o que elas fazem. Acabam com o teu apetite, acabam com o teu corpo, acabam com tudo. Em 2011, eu fiquei sem os meus pais, quando a minha mãe e meu pai morreram no acidente. Eu perdi os dois. Crescer sem os pais é realmente terrível. Eu não tinha casa, eu não tinha onde dormir. Eu costumava dormir em caixotes. Foi um inferno. A minha mãe sempre me contava coisas bonitas sobre Cristo. E como Deus me amava, como Deus enviou o seu único filho apenas para me salvar dos meus pecados. Então eu tomei isso como uma oportunidade. E Deus realizou uma transformação na minha vida.
Nós utilizamos os celulares para fazer reportagens, para fazer histórias. É a minha função como jornalista cidadão ser a sua voz. Essa é a missão que nos foi dada por Deus. E esse é o papel que a Igreja Católica em Livingstone tem assumido. E por isso eles saem para o mundo para pregar a Boa Nova. Para batizar pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A juventude é o motor de qualquer sociedade. O país precisa da juventude, que é valiosa. Precisamos da juventude que é inteligente, que trabalha muito, que vai ser o futuro do país ou o futuro da igreja.
A igreja montou isso aqui para que os jovens que são vulneráveis nas nossas comunidades possam desenvolver uma habilidade e, a partir daí, um ofício, para que, no final, eles acabem obtendo o seu próprio sustento.
Thank you.
quando os jovens vêm aqui no centro, nós não os ajudamos apenas a aprender um ofício. Os ensinamos como serem bons cidadãos. Eu, irmã Elizabeth, sei que aquela criança precisa da minha ajuda. Ela precisa dos meus conhecimentos, precisa de tudo que uma mãe pode dar aos filhos. É isso que nós fazemos aqui pelos nossos alunos. Ajudamos eles a realizar os seus sonhos, porque as aspirações precisam ser como que impulsionadas.
Quando estamos aqui na alfaiataria, estamos ocupados o tempo todo, fazendo algo de bom para nós e para beneficiar nossa família e o nosso país. Não temos o hábito de ir para bares e também não temos o hábito de trabalhar à noite.
Na maioria dos casos, uma vez que eles têm origens diferentes, não podemos mudar o caráter de alguém em apenas um dia. Por isso, começamos pouco a pouco. Depois, passamos algum tempo com eles individualmente, explicamos como é a vida e mostramos que, se uma porta se fecha, outras se abrirão.
Aqui na Zâmbia, nós não temos muitos engenheiros. Então, por que não podemos organizar esses cursos e provar ao mundo que a Zâmbia também consegue? Que os jovens na Zâmbia são sérios e que também podem fazer como nos outros países.
Nada é impossível. Tudo é possível se tentarmos e dissermos, eu consigo. E realmente conseguimos.
O que de bom enxergamos numa pessoa, podemos enxergar em Deus. E com pessoas, nós não queremos prejudicar elas. Elas não se veem assim individualmente, mas foram criadas à imagem e semelhança de Deus.
Nunca nos sentimos sós, sempre nos sentimos parte do corpo universal de Cristo. E isto é um grande sinal para a Igreja, na Zâmbia e na África, porque não estamos isolados. Pertencemos à grande família de Deus, à Igreja Católica. E isto sempre me dará esperança.
Viva conosco um momento de profunda fé e devoção. Novena à Imaculada Conceição, uma oportunidade única para aproximarmos de Maria, a Mãe de Jesus.
Nossa Mãe amorosa, que está sempre pronta a escutar e acompanhar os seus filhos.
Novena à Imaculada Conceição, todos os dias, 18h03 da noite, aqui na TV Imaculada.
A vida em sociedade é difícil e apresenta vários desafios. Conviver com quem pensa diferente, aceitar e respeitar quem faz opções de vida diferente da nossa, caminhar junto apesar do jeito que marca a vida de cada um. A inveja, a indiferença e diferentes formas de violência são algumas ameaças que precisam ser superadas se quisermos viver como Jesus deseja. Vós sois todos irmãos e irmãs. Entreguemos-nos a Maria, pedindo que nossa disposição à escuta da palavra e caminhar com nossos irmãos abra nosso coração para o amor, o acolhimento, perdão e a reconciliação. Que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Em 8 de dezembro, celebra-se a solenidade da Imaculada Conceição, dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. A Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem o pecado original, escolhida por Deus para ser totalmente pura e livre de qualquer culpa, tornando-se a Mãe do Salvador. Como Imaculada, Maria representa um farol de luz para a humanidade e orienta a Igreja em sua missão de evangelização.
Estamos no mês em que nós celebramos a nossa família, aquelas pessoas que partilharam o ano inteirinho conosco. E é por isso que nós temos por inspiração a Sagrada Família de Nazaré. Eu tenho certeza que São José e Nossa Senhora estavam aguardando com muito amor a chegada do menino Jesus. E olha, é por isso que neste mês nós vamos sortear essa linda imagem da Sagrada Família para você, Milite, que realizar a sua doação até o dia 31. E olha, não se esqueça, quanto mais doar, maior a chance de você ganhar essa linda imagem. Então você pode doar com o boleto mensal que você recebeu na sua casa, pode doar com o último boleto do carnê missionário, através do débito automático ou ainda no nosso site. Não fique fora dessa. Faça sua doação agora mesmo e concorra a essa linda imagem da Sagrada Família.
Um estudo aprofundado da Palavra de Deus com um olhar histórico e cultural. Esta é a proposta do programa Páginas da Bíblia. Todas as terças, às 15 horas, com reapresentação às 21 horas, horário de Brasília. Aqui, na TV Imaculada.
Quando acompanhamos relatos como estes que acabamos de ver nesta apresentação, algo profundamente toca no nosso coração. Algo nos interroga. Por que tanta dor, tanto sofrimento? Por que tantos desafios, talvez sempre mais concentrados em regiões, em áreas como a Zâmbia e outros países deste mesmo contexto. Mas o que nós podemos também, para além destes desafios, é procurar entender as lindas respostas que eu chamo sinais de esperança, presentes dentro desta realidade. E é aí que entra aquilo que eu chamo conforto e compromisso. Quando vemos a Igreja viva, a Igreja atendendo, a Igreja samaritana, ao lado de comunidades como esta da Zâmbia, criando centros que são verdadeiras respostas de presença, de solidariedade, de formação. Nós lembramos também você. Você que é um doador, você que é um benfeitor, melhor dizendo. Você também que pode difundir bem mais esta mensagem para tantas outras pessoas de sua família, do seu ambiente de trabalho, do seu convívio, para que possamos apoiar, para que possamos ajudar. E é isto que a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre realiza graças ao seu apoio. Se ainda você não colabora e agora, tocado por estas imagens e esta realidade, passa a colaborar, entre em contato conosco, ou seja, faça sua doação neste momento via Pix, através da chave doi@acn.org.br, ou entre em contato conosco, 0800-77-099-27. Ou acesse o nosso site acn.org.br. Assim, você vai conhecer bem mais da realidade da Zâmbia e de tantas outras iniciativas que realizamos graças a inúmeras ajudas que chegam para podermos assim oferecer esperança e ser um sinal do amor de Deus. Convido agora você para este momento de prece e de oração. Obrigado, Senhor, pelo nosso coração que, com o Teu amor, leva também este mesmo amor aos que mais necessitam, como nossos irmãos da Zâmbia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contamos, sim, com a sua ajuda, com a sua colaboração, com este amor que Deus colocou no teu coração.
Às vezes parava diante da porta da sala de máquinas e me perguntava: de onde veio tudo isto? Mas apenas elevava o olhar, tinha a resposta diante dos olhos, da Imaculada. Ela demonstra o que sabe fazer. Escrito de São Maximiliano Kolbe, 137.
TV Imaculada, na Parabólica Digital, canal 321 para todo o Brasil.
Programa livre para todos os públicos.
Olá, estamos começando mais um programa Crer e Agir e com muita alegria queremos acolher todos vocês que nos assistem. Estamos aqui para estudar os tratados da doutrina cristã, Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade. E na sequência de hoje vamos estudar Maria nas profecias antigas. E o tema que será abordado pelos nossos padres será Maria e Eva no plano divino da salvação. E juntamente com vocês, queremos acolher hoje os nossos padres Bogás e Rodinei. Sejam bem-vindos.
Prazer, Padre Bogás, Janaína. Prazer a vocês todos. É bom a gente estar junto novamente. Eu sou o Padre Rodinei Tomazella. Uma alegria participar desse programa mais uma vez.
Prazer, Padre Rodinei. Prazer, senhora Janaína. Prazer a todos vocês. É uma alegria e participar desse programa. Eu sou o Padre Antônio Sagrado Bogás e é bom estar com vocês.
Muito obrigada, Padre. E agora, para iniciar os nossos estudos, no nosso quadro Prefaciando, vamos receber o Vado, que vai dar início ao nosso tema. É com você, Vado.
Os primeiros padres da Igreja, desde as primeiras décadas do cristianismo, associaram as duas figuras das mulheres que serviram no plano de salvação. A figura de Eva, que foi a porta de entrada do pecado no mundo, juntamente com Adão, tornou-se o antítipo de Maria, que abriu as portas da humanidade para a salvação trazida por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que falamos de Eva, que sucumbiu à tentação da serpente, encontramos o anjo Gabriel, que anunciou a presença do Espírito Santo para que o Verbo Divino se encarnasse. Se a serpente representa a traição e a dissimulação do mal que seduz a mãe de todos os viventes, o anjo é o mensageiro de Deus que vem trazer a libertação para a humanidade. Vamos compreender como Maria se torna a renovação do universo para resgatar a humanidade que se perdeu no pecado.
Muito obrigada, Vado, por esse início do nosso programa. E agora, então, vamos pedir as explicações dos padres.
É bem interessante mesmo, né? Os padres da igreja, logo no princípio, começaram a desenvolver esta teologia da compreensão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Daí, então, vem essa compreensão da Eva e Maria, assim como o sacrifício de Isaac com o sacrifício de Jesus, a figura de Adão com a figura de Jesus, o Moisés como o novo Moisés Jesus, essa aproximação entre os termos. Porque aí tem uma coisa para ser compreendida, que eles vão falar no Antigo Testamento, nute, no Novo Testamento, lute. No Antigo Testamento, a sombra. No Novo Testamento, a luz.
É exatamente a figura da Eva e do Adão, que de repente permitem, por causa da liberdade humana, que o mal, o pecado entrem no mundo, entrem no coração humano. E aí a questão do perfil, quer dizer, não era uma criatura perfeita, mas que deixa, infelizmente, outras indagações, outros chamados entrarem e fazerem parte da vida deles, e o pecado se instaura. Então, se o pecado entrou no mundo por Eva e Adão, a graça entra no mundo por Maria. E nós, se temos na nossa natureza a propensão à treva, existe a graça de Deus que permite a gente, pelo batismo, participar totalmente da luz de Cristo, e é o que a gente tem que escolher. Somos filhos da luz, nós devemos ser filhos da luz.
Muito bom. E agora, para continuar os nossos estudos, vamos pedir para que a Cacilda, no quadro Fontes Sagradas, leia para nós a carta de São Paulo aos cristãos de Roma. É com você, catequista Cacilda.
Leitura da carta de São Paulo aos cristãos de Roma, mostrando Maria como serva do Senhor para resgatar a humanidade. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram à imitação da transgressão de Adão. Mas com o dom gratuito, não se dá o mesmo que com a falta. Pois, se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão, o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação. Ao passo que, depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo.
Muito obrigada, catequista Cacilda. E agora vamos pedir aos padres que comentem o texto.
A salvação é proposta, é ação de Deus. A gente pode não aceitar, as pessoas podem não aceitar. O pior pecado é renegar o Espírito Santo, é renegar essa ação de Deus. E acho que é muito interessante a gente perceber essa presença de Jesus no Novo Testamento, que agora contempla todo o passado, porém faz o novo se estabelecer. E a novidade é Jesus, é a luz do mundo, e que Jesus porta já em si toda a grandeza de uma vida de encarnação, de amor à humanidade, que se eleva na sua entrega e ressurreição. Então, acho que é um mistério muito bonito do texto do apóstolo Paulo, que a Cacilda acabou de mostrar para a gente.
Interessante que tem mesmo uma adesão, uma opção. Temos Eva, e temos Maria.
Exato.
Temos Adão e temos Jesus. A gente fica onde a gente quer, aquilo que a gente faz como opção de vida e que a gente vai seguir pela vida fora. Então, nós somos filhos de Deus, nós somos da estirpe de Adão enquanto humanidade pecadora, mas nós podemos ser da estirpe de Jesus, por Maria, a humanidade redimida do pecado.
Muito obrigada, padres. Estamos concluindo o nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo rapidinho e logo mais receberemos, no quadro Dialogando com os Fiéis, o professor João Henrique Hansen. Fiquem conosco, voltamos já já.
Meditação do Evangelho do Dia, pedidos de oração e a bênção da água. Frei Sebastião Benito Coalho te convida a um momento especial no programa Você no Coração da Mãe. Apresentação Vera Levisky. De segunda a sábado, às 9 da manhã, horário de Brasília. Aqui na TV Imaculada.
Evangelizar em nome da Virgem Maria Imaculada é anunciar Jesus Cristo a partir do próprio testemunho de vida no ambiente em que se vive e a partir daí, sem fronteiras, no mundo, através dos meios de comunicação modernos e lícitos, com a força da criatividade e do amor. Consagramos-nos à Virgem Imaculada, sendo comunicadores em todos os ambientes da missão de que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Em 8 de dezembro, celebra-se a solenidade da Imaculada Conceição, dogma proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. A Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem o pecado original, escolhida por Deus para ser totalmente pura e livre de qualquer culpa, tornando-se a Mãe do Salvador. Como Imaculada, Maria representa um farol de luz para a humanidade e orienta a Igreja em sua missão de evangelização.
Esse calendário é um lindo presente que a Milícia da Imaculada oferta para você, colaborador da Milícia da Imaculada, nesse mês de dezembro. Eu trouxe esse modelo para te mostrar como é precioso esse presente. Gente, nas primeiras páginas, a oração de consagração à Nossa Senhora, a mensagem do Frei Sebastião e a dica para que você possa prender na parede, colocando aqui, olha, nesse furinho e deixando num lugar bem visível na sua casa. Mês a mês, nesse local, você vai encontrar um boleto para doação extra, ou seja, a cada mês do novo ano que você quiser fazer um pouco a mais pela evangelização, você vai poder utilizar esse boleto. A cada mês, a Milícia da Imaculada também nos presenteia com um lindo texto de reflexão para alimentar a nossa espiritualidade. Então você, além de ter tudo isso, essas funcionalidades, ainda vai poder crescer na sua fé e consagração à Nossa Senhora. Calendário da Milícia da Imaculada 2026, único como você.
Acompanhe a celebração da Santa Missa, de segunda a sábado, às 8h15 da manhã, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Voltamos com o nosso programa Crer e Agir, com a série Maria, Mãe de Deus, Mãe da Humanidade. No primeiro bloco, já iniciamos os estudos do tema Maria e Eva no Plano Divino da Salvação. E agora, para aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos, vamos pedir para que o professor João Henrique Hansen traga as perguntas e as questões dos fiéis no quadro Dialogando. É com o senhor, professor Hansen.
Vamos entender, no plano de salvação, a interação entre essas duas mulheres, Maria e Eva. Em que texto encontramos a presença dessas duas mulheres bíblicas, que revela a separação e a volta para Deus?
É interessante notar mesmo, né, que o cristianismo, o mesmo texto aos Gálatas, os primeiros textos depois da Bíblia, da nossa tradição, falam de duas vias que estão diante de nós: optar pelo bem, pelo caminho da vida, ou optar
pela trincheira, pelo caminho da morte. E aí nós vemos as lideranças, as referências dessas duas vias. A Maria como a referência para o caminho da vida, que traz a salvação, que faz o bem, que encontra Deus, que parte de Deus, que leva a Deus. E, por outro lado, o caminho da morte. Eu acho que é essa questão de referência entre esses dois nomes do Antigo e do Novo Testamento.
Nós estamos falando de Maria há um tempo já e várias vezes nós lembramos essa questão tão bonita do que ela vem resgatar. Ela aceitando, aderindo, fazendo a sua adesão ao plano de Deus, no seu sim, ela permite em si mesma e para o mundo que a graça de Deus agora restitua aquilo que em Eva tínhamos perdido, vamos dizer, para resgatar o próprio texto bíblico. Então é importante que a gente olhe a figura de Maria, não para diminuir a Sagrada Escritura em nada, quando trata da história de Adão e Eva, mas para a gente perceber um caminho traçado por Deus num plano de salvação, e Maria tem essa figura tão particular, tão especial, é a portadora da graça de Deus, é a portadora do Filho de Deus e coloca ele no meio do mundo para resgatar a humanidade toda.
Muito obrigada, padres. Mas vamos agora para a nossa segunda questão. É com o senhor, professor Hansen.
Maria é compreendida como a descendente de Eva no contexto da história da salvação. Estamos falando de um símbolo bíblico. Qual o significado desta passagem do livro do Gênesis que coloca Eva como seduzida pela serpente e Maria como vencedora?
Acho que aí tem a simbologia para a gente pensar, o mal existe? Existe sim. A gente está diante do mal sempre e a proposta do mal às vezes atrai a gente. Sim, quantos pensamentos, quantas notícias, quantas ideias que às vezes a gente segue sem nem saber se é totalmente verdade ou não, a serpente está solta ainda hoje. Então, o símbolo ali dessa presença. Porém, eu acho que o padre Bugaz ressaltou essa questão da desobediência. É a questão da desobediência, da nossa arrogância, de às vezes achar que pode ser como Deus ou até mais do que Deus. Foi isso que se instaurou. E a gente vê muitas imagens de Nossa Senhora, inclusive pisando na serpente. É muito interessante que daí o símbolo serve também para mostrar para a gente o que ela significa, o que o seu gesto significou, o que significa a figura de Maria no meio da humanidade cristã, católica. Ela enfrenta o mal. Então eu acho que é bonito pegar o símbolo da serpente e a gente perceber se ela é total símbolo de um mal, de repente tem uma mulherzinha simples, humilde, que pisa na cabeça dela e é possível a gente vencer todo o mal.
É que a gente tem que aprender a obedecer. Quando você desobedece alguém é porque você quer ser superior, você quer contrapor, você quer ser rebelde para superar a pessoa. E a gente tem que ser rebelde contra as tentações do mal.
Exato.
É a contração do mal. Então hoje nós podemos interpretar essa maçã muito. A ganância, essa morte por guerras, tomar terras alheias, maltratar o vizinho, caluniar uma pessoa na comunidade. Isso é comer por mandato da serpente, a maçã. Então a maçã, que é uma fruta maravilhosa, né, nós bem sabemos, está representando aqui tudo que nos afasta de Deus, porque nos afasta dos irmãos. Maria passa na frente
e pisa na cabeça da serpente.
Amém.
Amém.
Vamos agora então para a nossa terceira questão. É com o senhor, professor Hansen.
Podemos entender a Mariologia a partir da figura de Eva como precursora da perda do mal. Quais são os símbolos que expressam as ações de Maria e de Eva na iconografia cristã?
Toda a iconografia, nós já vimos duas delas muito, muito importantes, que são a maçã e a figura da serpente. Então, as simbologias que se encontram são simbologias que representam o caminho do mal, a língua, o demônio, o espírito mal que vem junto com o demônio, o orgulho do fariseu, aquela presunção dos fariseus de quererem sempre confrontar Jesus, tudo isso. Então, são muitos os símbolos que representam os maus sentimentos que tem dentro da gente. Como nós temos uma multidão de símbolos que representam o bem dentro da gente.
Maria está sempre rodeada de anjos, Maria está sempre perto do filho, perto de Jesus, o seu filho.
Mas também tem anjo Maria, mal.
Tem anjo mal também. Mas a gente percebe essa figura do perfume, da flor, da beleza. Eu acho que é um encantamento. A gente olhar a figura de Maria nessa perspectiva dos símbolos do bem e a gente querer, como você disse, fazer sempre uma opção. A gente está diante das escolhas, a gente está sempre diante das opções que a gente pode fazer. O bem e o mal é uma escolha. Eu volto naquela questão, né? E se Maria tivesse dito que não ia dizer nunca que não. O padre Morgado não gosta.
Não provoca que
ele não gosta
disso. Mal.
Mas ela não diria nunca que não. Mas é importante, a opção que a gente faz
Mas
tem que ser pelo sim.
Dissemos... Não.
Nós dissemos muitos nãos para Deus, inclusive nós nos afastamos de Deus, o pecado que coloca a gente nessa distância e a gente faz opção pelo pecado. Então as escolhas são nossas. É bom a gente olhar toda essa simbologia e a gente entender, nós estamos num contexto de igreja, de vida, de mundo, onde a gente tem que fazer opção pelo bem. Grandes santos nos ensinam isso, vamos agir sempre bem.
Vamos dessa.
Muito obrigada, padres. Queremos agradecer também o professor Hansen, que trouxe para nós as questões do quadro Dialogando com os Fiéis. Estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, mas fiquem conosco, porque no terceiro bloco estaremos recebendo o padre Ricardo Paganini para a oração da Ladainha de Nossa Senhora. Fiquem conosco, voltamos já já.
Natália Silva te convida a conhecer a escolhida de Deus através da Sagrada Escritura e especialmente dos Evangelhos. Programa Encontro com Maria, de segunda a sexta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Estamos no mês em que nós celebramos a nossa família, aquelas pessoas que partilharam o ano inteirinho conosco. E é por isso que nós temos por inspiração a Sagrada Família de Nazaré. Eu tenho certeza que São José e Nossa Senhora estavam aguardando com muito amor a chegada do menino Jesus. E olha, é por isso que neste mês nós vamos sortear essa linda imagem da Sagrada Família para você, Milite, que realizar a sua doação até o dia 31. E olha, não se esqueça, quanto mais doar, maior a chance de você ganhar essa linda imagem. Então você pode doar com o boleto mensal que você recebeu na sua casa, pode doar com o último boleto do carnê missionário, através do débito automático ou ainda no nosso site. Não fique fora dessa. Faça sua doação agora mesmo e concorra a essa linda imagem da Sagrada Família.
A Sagrada Família é o santuário onde Jesus, o Redentor, habitou. Ele, a luz do mundo, santificou a vida comum de Nazaré. Maria é o modelo da fé que acolhe o mistério divino. São José é o guardião justo que serve em silêncio e obediência. Eles nos ensinam que a família é uma igreja doméstica onde Cristo deve ser sempre amado e adorado. Jesus, Maria e José, minha família vossa é.
Um estudo aprofundado da Palavra de Deus com um olhar histórico e cultural. Esta é a proposta do programa Páginas da Bíblia. Todas as terças, às 15 horas, com reapresentação às 21 horas, horário de Brasília. Aqui, na TV Imaculada.
Estamos de volta com o nosso programa Crer e Agir sobre os tratados da doutrina cristã Maria, Mãe de Deus e Mãe da Humanidade, sobre o tema Maria e Eva no plano divino da salvação. E agora, neste momento tão bonito e sublime do nosso programa, queremos receber o Padre Ricardo Paganini para rezarmos juntos a Ladainha de Nossa Senhora. O título de hoje da Ladainha é Nossa Senhora, Torre de Marfim. Vamos rezar com o Padre Ricardo.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos.
Cristo, atendei-nos.
Nossa Senhora, Torre de Marfim,
rogai por nós.
Como é bonita a expressão Torre de Marfim, que dedicamos a Nossa Senhora, Mãe de Deus. Todos esses títulos nos ajudam a compreender os atributos e os valores que se encerram no coração da Mãe de Jesus Cristo, a Mãe da Igreja. O marfim é um material precioso e constitui uma grande riqueza para os elefantes, pois é sua força de sustentação, de proteção e de riqueza. Este é um epiteto que simboliza da pureza e a santidade de Maria. Se buscarmos na Bíblia seu significado, encontraremos no Cântico dos Cânticos sua simbologia. Na tradição judaica, a expressão Torre de Marfim nos lembra a pureza, a beleza e a preciosidade dos seres humanos. No cristianismo, estes dons são aplicados à Mãe de Jesus como uma torre preciosa que protegeu seu filho de todos os males. Ao mesmo tempo que o marfim tem características naturais muito valiosas, ele é forte e puro. Maria é edificada como mulher de suavidade e força. Ela é suave, pois é humilde e gentil. Mas também é força contra os inimigos, pois derruba do trono os poderosos, como rezamos no seu hino, o Magnífica. Como o marfim é um dos materiais mais resistentes da natureza, Maria é para os cristãos uma fortaleza magnífica e impenetrável. Que ela nos proteja de todos os males. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria, por Cristo nosso Senhor.
Muito obrigada, Padre Ricardo, por trazer esse momento de oração devocional tão bonito do nosso programa. E passo então a palavra aos nossos padres.
Essa expressão Torre de Marfim tem que ser bem entendida por seu significado naquele tempo. Torre de Marfim significa beleza, preciosidade, fortaleza, pureza, grandeza. É isso que é Maria.
Um resumo bem significativo e singelo de grandes virtudes de Nossa Senhora. Então veja, atrás do nome, atrás da simbologia, tem todo um contexto a ser contado. É a Maria bela, é a Maria pura, é a Maria humilde, é a Maria que tem toda a fortaleza que a gente precisa. Então acho que a Ladainha está aí mais uma vez provando para a gente que suplicar, implorar, pedir a Nossa Senhora é sempre importante. Repetir os títulos assim como esse faz a gente olhar para ela como alguém muito especial.
Muito obrigada, padres. E continuando esse momento de oração tão bonito, vamos ouvir os pensamentos de São Luís Orione sobre Nossa Senhora. Quem vai trazer para nós essa leitura é o padre José Luiz Sauer.
Maria, Mãe de Jesus, é a voz da civilização que se alimenta de amor e vive de costumes gentis. É a voz da caridade que anuncia aos povos que